Pessoal, a gente está nessa caminhada e a nossa intenção é evidenciar que Deus é um Deus de providência. Se você for muito sincero e honesto, você está aqui hoje porque Deus te permitiu. Você acordou porque Deus te deu mais uma oportunidade de viver mais um dia. Depois desse período de pandemia, todos nós somos sobreviventes, gente. Nós sobrevivemos, porque há um propósito do Senhor ainda em nossas vidas. Amém, gente? Seja uma profissão com menos perigo. Ser administrador de empresa tem os seus perigos também. Você faz um movimento errado na empresa, faz uma negociação errada, pode dar muito problema. Uns pagam com a vida, outros com prejuízo financeiro enorme. Mas quando você começa com Deus, permanece com Deus e prevalece com Deus. Não significa que quando você orar pela sua área de atuação, que você não vai enfrentar problemas. Eu queria desmistificar isso pelo que a palavra de Deus nos ensina. No mundo tereis aflições. Pastor, eu orei antes de começar a faculdade. Eu fiz uma escolha segundo aquilo que Deus ia inspirando. Daqui a pouco a gente vai apresentar o Miguel, poderia dar o exemplo, reapresentá-los, que estão voltando para a nossa igreja, vieram morar em Nova Iguaçu, mas um dia Miguel falou comigo, meu adolescente falou, eu quero fazer alguma coisa para o reino de Deus, não sei pregar, não sei dirigir culto. Perguntamos, o que você gosta de fazer? Aí eu gosto de cinema. Foi fazer a faculdade de cinema. Hoje é um diretor de filmes, produz filmes, dirige a FOIU, um ministério cristão, para a glória de Deus, Miguel. A gente pode falar isso muito tranquilo, junto com Flávia. Gente, se as pessoas soubessem o segredo e se descobrissem o poder de Deus naquilo que é mais trivial da vida, a nossa vida estaria muito diferente. Se a nação brasileira soubesse o poder de Deus através da oração, nós não estaríamos em conflitos. Se nós soubéssemos que a providência já foi liberada em Cristo Jesus, nós temos direito, não direito a sermos pessoas cada vez materialistas, cada vez mais consumistas, porque o consumismo e o materialismo alcançou as igrejas. Basta você parar diante de um programa de televisão dito evangélico, que você vai ver ali, é materialismo do início ao fim. É que se você vai para a igreja, seus problemas estão resolvidos, você vai ter empresa, você vai ter 1 milhão, 10 milhões, e daqui a pouco, cadê a Bíblia? Onde que está Deus? Dizendo que ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. E aí eu queria de que você tomasse a sua decisão. Porque a gente vai se rasgar todo aqui de pregar e de falar, a gente vai fazer estudo, se você não se convencer, na sua vida pessoal, decida confiar. Pastor Billy, mas eu tenho dificuldade com isso, então resolva. Dependa cada vez mais de Deus, trabalhe, continue, não desista, não pare de sonhar, é o que texto bíblico está dizendo. Gente, acalma o coração de vocês, vocês vão chorar, vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter desafios. Um policial não tem desafios, é claro que tem situações como essa, que foi mais simples, básica. Deus abençoou, aconteceu a ocorrência, os passageiros não foram assaltados, não houve tiroteio, não houve nada disso. Mas Deus está por trás. Se eu e você entendêssemos que Deus está por trás, Deus está no meio, Deus está na frente, Deus está envolvido, misturado, junto e misturado com a gente, nós poderíamos estar botando a cabeça no travesseiro e recebendo de Deus o sono reparador. Não precisaríamos estar tão preocupados. Pastor, isso é fácil? É claro que não é fácil. Pastor, você nunca sofreu uma situação de que dá aquele frio na barriga, aquela sensação de perder o chão? Irmãos, claro que eu já tive situações. Se eu parasse para poder contar cada um desafio que nós tivemos, cada desafio da igreja hoje, cada atividade, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, a gente vai conseguir, as pessoas vão chegar, não vão chegar, gente, a vida é assim, é feita de desafios do início ao fim. Alugo a loja ou não alugo, alugo parte da casa, alugo tudo, abro empresa, não abro empresa, coloca nas mãos de Deus. Se você vem à igreja, você tem que ouvir isso. Você não pode ir para uma igreja e ficar trabalhando com mandinga, com um copo de água em cima da mesa, com florzinha ungida, porque nós não precisamos nada disso. Nós denunciamos isso. Nós precisamos é de Deus, é de tomar decisões diárias. Acordou, abriu os olhos, bota a mão no seu coração. Seu coração pulsa porque Deus permitiu. Ninguém pode acrescentar uma vírgulazinha na vida se não for por permissão de Deus. Até o fio do cabelo que cai da sua cabeça, Deus já sabe. Imagina o problema quando você está com dificuldade no casamento. Imagina o jovem quando está para tomar uma das principais decisões, que é escolher a faculdade. Você acha que Deus não está vendo? Quem nós pensamos que Deus é? Nessa música, um pastor que faz uma reflexão. No meio dessa música, no original, eu vou postar essa música lá no grupo oficial da Igreja Providência. E aí ele fala, olha, você tem que tomar cuidado sim com essa ansiedade em excesso, porque você pode estar pecando. Nós não estamos falando de patologia, depressão patológica que precisa de ser tratada e cuidado, que isso é uma outra coisa, ok, pessoal? Isso é outra coisa. Eu, como profissional da área de saúde, tenho que reconhecer e saber que existem coisas que precisam ser tratadas. Mas na vida cotidiana, no basicão de tudo aquilo, como que um casal, se não consegue resolver os problemas básicos de canal de TV que resolve, que vão assistir, de conflitos menores, como que vão decidir na hora do tiroteio, na hora do negócio pegando fogo, na hora de ter que tomar uma decisão de que médico nós vamos consultar quando o nosso filho está para ser operado, de que hospital vai levar? Nós temos que ter a tranquilidade, o pé no chão, que se nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus e ponto. Processo político, ou nós confiamos em Deus ou então está tudo errado. Na vida particular, ou nós confiamos em Deus ou então a gente vai ter mais problema, mais dificuldade. Já basta o que a vida tem, já basta quando de repente você não esperava, mas chega a notícia da biópsia, está lá, é um câncer. Já basta o que a vida trará naturalmente para nós, se nós não aprendermos a lidar e crermos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso se chama confiança de ponta a ponta. Nós não confiamos em Deus apenas quando as coisas estão bem. Nós não confiamos em Deus quando a nossa conta bancária está cheia. Nós não confiamos em Deus apenas quando o mundo não está declarado uma pandemia. Nós confiamos. Eu reconheço que a pandemia foi o maior desafio dessa geração. Mas eu fiz essa pergunta para mim: o quanto eu confio em Deus? Quando fui também diagnosticado, 9 meses já trabalhando, fazendo teste de Covid. A paramentação funciona, o uso de máscara funciona, a touca, o capote funcionam, gente. Eu fiquei 9 meses trabalhando em uma unidade, fazendo teste rápido, o teste de Covid nas pessoas, sem me contaminar. Depois de 9 meses não teve jeito, né? Mas eu também tive Covid, fiquei com muita falta de ar. Aluguei bala de oxigênio em casa, fiz fisioterapia respiratória. Até que chega o primo da minha esposa, que tem uma esposa médica, e quando ele botamos o saturímetro no meu dedo, eu estava desaturando. Meu nível de oxigênio estava muito baixo. Eu estava com falta de ar. Ele falou, cara, nessa situação, minha esposa já está internando no CTI. Vamos para o hospital. O que acontece com as pernas? Bambeia? Claro que bambeia, gente. A gente não está pregando aqui de utopia, não. É claro que bambeia, mas meus irmãos, o que, que é você bambear as pernas, mas saber que parece que o chão saiu debaixo dos teus pés? Mas logo em seguida vem a ação do Espírito Santo te consolando, e quando parece que você perdeu o chão, Deus vem com ele de novo e bota: eu sou a sua rocha, eu sou a sua segurança. Entubado ou não, estarei com você. Vivo ou morto, estará comigo. A palavra de Jesus aos discípulos, quando ele foi assunto, estava para ser assunto aos céus, ele ressuscitou e ele volta para conversar com os discípulos e dar a palavra final dele. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão batizar, vocês vão ensinar, mas eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, tem momentos que você vai enfrentar problemas, dificuldades, desafios, que parece que você esquece disso. Mas eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, visitante, membro da igreja ou não, nunca se esqueça da palavra de Jesus. Estarei com vocês. Isso basta. Sim ou não? Então vai enfrentar problemas? Vai. Vai ter problema de perseguição em algum momento na história da vida da igreja? Acalme o seu coração. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, aconteceu o milagre de Deus. Igreja é perseguida, mas ela cresce ainda mais. Proíbe os cultos, mas os cultos melhoram a qualidade. Você para de ir a um culto, porque você ia lá para marcar o ponto. Você começa a fazer as coisas com mais sentido. Então não tema nenhum tipo de perseguição, seja com A, B ou C. Se enfrentarmos a perseguição, porque já tem um tipo de perseguição, Deus está no controle. Então aproveite o tempo, aproveite igreja, aproveite liderança pastoral, aproveite servir, mas continue na sua vida cotidiana. Nossos filhos não estão querendo mais vir à igreja, porque talvez tenhamos falhado. Na hora do desespero lá, na hora do desemprego, na hora do Covid, nós nos fragilizamos e mostramos que aquele negócio de confiar em Deus era só um ato religioso e não um ato espiritual. Eu aprendi diferente com os meus pais. Eu aprendi com os meus pais que em cada desafio que nós passarmos, enquanto nós estivermos unidos na presença de Deus, não seríamos derrotados. Foi aí que eu aprendi que o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Nós juntos, trabalhando na presença de Deus, terceiro fio da corda é Deus, mas Ele é o primeiro, porque Deus garante a resolução daquela situação, em nome de Jesus, amém gente? Eu não estou te convidando a você ser um super-herói, eu estou te dizendo para que você seja um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus aprendem com Jesus, sim ou não gente? Discípulos de Jesus experimentam buscar primeiro o reino de Deus todo dia na vida. Antes de qualquer decisão, dobre o seu joelho. Antes de qualquer hipótese de abre ou não abre a empresa, pergunte a opinião de Deus. Está com conflito no casamento? Vai para o quarto, vai para a oração. Está com situações que precisam de muita clareza, de muita luz, de muita sensibilidade para resolver? Vai para o joelho. Ah, mas aí pastor, o problema é grave, meus filhos estão com problema, tem um caderno ali com mais de 1000 nomes ali, que tem um ministério na igreja, que ora pelos filhos, que adotam os filhos das irmãs para orar, porque tem hora que não adianta mais falar com o filho, tem hora que não adianta mais você ficar pressionando, tem hora que acabou, reveja a mensagem, se você viu, ou se você não viu, mensagem da Elane na quinta-feira, e faça esse destaque, porque eu acho que nós deveríamos ouvir o que a Elane nos disse em nome de Jesus na quinta-feira no culto das mães de oração. Está lá no Facebook e no YouTube. Perfeito. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas tem uma hora que chega o momento de se calar. Eles farão escolhas. Eles terão que tomar decisões, que nós tenhamos a nossa consciência tranquila de que nós ensinamos o caminho que o menino deve andar. E o caminho não é simplesmente o caminho da escola bíblica dominical. O caminho é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Se nossos filhos tiverem experiências com Deus, se eles também aprenderem a buscar a Deus em primeiro lugar, pode enviá-los para o exterior. Fique tranquilo, porque eles saberão o que fazer. Se buscar, se tivermos a nossa consciência tranquila de que ensinamos os nossos filhos, pode deixar ele ir para a faculdade tranquilamente, porque vai chegar na faculdade, ele vai ser muito tentado, mas ele vai saber fazer escolhas, porque em primeiro lugar ele vai sempre buscar a Deus. Até que ele tenha a sua própria experiência com Jesus, as coisas serão diferentes. Eu estou te convidando hoje, Ministério de Louvor, Eu estou te convidando hoje você a acreditar na providência de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas. Quem é que não tem problema? Nós não estamos querendo te convidar aqui para você ser um super-herói, mas eu quero reafirmar, eu sirvo a um super-Deus. Eu sirvo ao Senhor dos Senhores. Você serve, não é um Deus com D minúsculo. Você serve um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tanto amou o mundo, que enviou o seu único filho para nos amar ao ponto desse filho morrer na cruz do Calvário, e ele um dia vai nos levar para o céu. Mas até que chegue o dia da gente ir para o céu, nós vamos ter que viver nessa terra, e nós vamos ter que viver crendo na providência de Deus, seja de um profissional da área de saúde, seja de um profissional da área de segurança, seja lá quem você for, o que você estiver fazendo da sua vida, sua primeira escolha tem sempre que ser buscar, consultar, falar com Deus. Chega da arrogância proposta pela pós-modernidade, que você é protagonista do seu futuro, porque você é o cara. Chega, está na hora da gente falar, se eu sou alguma coisa na vida, se eu conquistei alguma coisa, conquistei por causa da bênção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Isso não é porque você é membro da Cibiluz, porque nós não precisamos desse tipo de marketing. Se você compra um carro, quer trazer a chave do carro para consagrar, já falei isso algumas vezes, pode trazer, mas a glória é de Deus, sim ou não, irmãos? Você comprou uma casa nova, você quer que a gente vá lá fazer uma oração? Vamos, mas a glória é de Deus. Irmãos, nós estamos no tempo de que temos que voltar aos cultos no lar. Gente, nós temos que voltar a fazer os cultos de gratidão. Ontem eu fui em dois, depois que saí da programação das crianças. Nós estamos no tempo de mostrar aos nossos vizinhos, não é pela nossa arrogância, da nossa religiosidade, mas porque nós somos de fato agradecidos a Deus de tudo de bom que acontece na vida, e até das situações delicadas. Nossa vida pertence a Deus, então nós cremos na providência. Por isso eu queria dizer a você hoje, hoje é dia de estarmos rendidos a Deus. Hoje é dia de estarmos submissos a Deus. Hoje é dia de você sair daqui empoderado. Não é porque eu quero te agradar. Você não é meu cliente. Diga amém. Você é a ovelha do Senhor Jesus. Na hora do problema, na hora da dificuldade, é você e Deus. É a sua experiência de vida com Jesus. Eu não vou estar lá para poder te dar a mãozinha e ficar toda hora, vem para cá, vai para lá. É você que vai dobrar o seu joelho e tomar as principais decisões e fazer as principais escolhas da sua vida. Então é você e Deus. Amadureçamos em Deus. Vamos deixar de meninices, vamos deixar de infantilidade. Vamos amadurecer em Deus, em ter experiências verídicas. Que experiência do Zaia para você pode ser algo muito básico, mas 30 anos de profissão na área de segurança, passar ileso, é muita coisa para uma filha, para um filho que tem seu pai dentro de casa, sim ou não, irmãos? Então é melhor dirigir o restaurante com a bênção de Deus, é melhor assumir a aula com os alunos, entendendo a bênção de Deus sobre a sua vida. É melhor dirigir a sua empresa e chegar para os seus funcionários amanhã, começar lá o dia de trabalho e falar, olha, já oramos por todos vocês aqui. É melhor, gente. É melhor, porque isso, essa é a proposta do reino. E nós podemos ganhar pessoas para Jesus e não fazer o contrário, prestar um desserviço. Não é por força, não é por violência, mas existe uma multidão de testemunhas olhando para você que crê. Que as pessoas vejam em nós que nós somos frutos. Somos frutos de um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Ah, pastor, mas é o câncer. Fichinha para Deus. Só acalme o seu coração. Ah, pastor, mas é a minha situação de depressão. Calma. Fichinha para Deus. Você tem Deus e você ainda tem irmãos e amigos que estão do seu lado. Você não está sozinho. O que eu aprendo nesse texto, pelo menos três coisas que eu tento fazer na minha vida: nunca desistir. Amém? Esses são os pilares da minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus, jamais parar de sonhar os sonhos de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, sempre vencer com fé. Então, não desista, não pare de sonhar e vença com fé. Você não está sozinho. Por isso queremos estar rendidos a Deus.